propostas de teatro, uma para os mais pequenos, outra para o público mais velho, fazem esta noite o ensaio geral em que apresentamos o cartaz do Belém Art Fest, o festival que na próxima semana vai animar os museus de Belém fora de horas. Mais à frente entrevistamos The Legendary Tiger Man, o músico português tem novo disco, True é o álbum que escutamos esta noite. A história está de regresso. O espetáculo infantil estreia amanhã com uma nova história para os mais pequenos. Depois de Cantar com Crianças em 2009 e do Segredo da Floresta em 2011, temos agora Decor em Salteado. Em palco estão o Maestro, a Tabuada e a Palavra, personagens criadas por Margarida Fonseca Santos.
Estas personagens são representantes de três mundos diferentes, não é? O mundo da música, de onde vem o Maestro, o mundo da matemática, de onde vem a Tabuada, e o mundo da língua portuguesa, da nossa língua, de onde vem a palavra. E, portanto, a ideia é eles estarem a disputar o palco, porque querem fazer um espetáculo, cada um quer fazer o espetáculo à sua maneira, mas depois percebem que estão os três ali presos, não é? Não podem sair dali. E, por isso, ao longo da peça, eles vão, para já, encontrando interseções e depois chegando ao ponto de saber, no fundo, apreciar o que cada um tem de especial para dizer a todos. E, bom, acaba bem, eles não discutem até ao fim. A partir de certa altura aquilo começa a correr bem e, portanto, acabam mesmo por fazer o espetáculo juntos e trabalhar em conjunto. E a ideia é mesmo esta. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes no ensino e na aprendizagem é isto de nós podermos, de facto, fazer cruzamentos, no fundo, de saberes. E como a minha vida foi muito assim, não é? Porque também eu gostava muito de matemática, entrei no técnico, saí logo a correr e depois estive na música e acabei a escrever. Eu acho que o tipo de experiência que tive durante o meu percurso acabou por trazer mais interesse àquilo que eu vou fazendo e àquilo que eu vou escrevendo por causa dessa necessidade mesmo de cruzar. E acho que se conseguirmos brincar com os três saberes e utilizá-los no dia-a-dia, acho que conseguimos sempre ser melhores.
Francisco Cardoso, que faz a direção musical do Canta História, explica a dinâmica do espetáculo.
Os instrumentistas ora cantam, ora tocam, e funciona muito bem a junção. Temos, apesar de não termos uma diversidade muito, muito grande de timbres, mas a junção, a dinâmica, tiramos o máximo partido dos instrumentos que estão a participar, e a combinação julgo que funciona muito bem, junto com as canções que foram feitas pela música.
O espetáculo é vocacionado para crianças do pré-escolar e primeiro ciclo. A autora Margarida Fonseca Santos explica o desafio que foi escrever para estes pequenos espectadores.
Quando escrevemos para adultos, nós podemos escrever o que quisermos e os adultos defendem-se, não é? Os adultos, se não gostarem de um livro, fecham e não tornam a pegar e, se calhar, riscam do mapa aquele escritor. As crianças, não. Se bem que, quando são adolescentes, já às vezes podem recusar um livro, mas as crianças não fazem isso. Normalmente, quando têm um livro para ler, leem. E, portanto, não se defendem. E eu acho que essa é a nossa primeira missão, é de facto saber que as crianças que vão ler os nossos livros raramente os fecham se não gostarem. Essa é uma grande responsabilidade. A outra responsabilidade que eu acho gigantesca e é de facto o que dificulta muito a escrita para crianças é, no fundo, nós conseguirmos passar a nossa ideia do mundo, mas permitir a quem lê, portanto às crianças que estão a ler, pensar nisso, concordar connosco ou discordar e tomar as suas, no fundo, as suas decisões. Ou seja, os textos nunca devem ser moralistas, bem pelo contrário, devem ser abertos e deixar que a criança pense por si. Essa é a parte mais difícil de fazer.
O Canta Histórias de Cor em Salteado é o espetáculo musical que a Génios e Meios apresenta a partir deste sábado no Cine Teatro Ginásio em Lisboa. Depois vai viajar pelo país por Olhão, Maia e Aveiro. Vai assim ao encontro de um público que também tem crescido com o Canta Histórias.
O primeiro Canta Histórias começou realmente porque da Génios e Meios havia um desgraçado pai que deu por si a cantar as canções de um livro que eu tinha na altura, que se chamava Histórias de Cantar, no carro sozinho, sem filhas. E pensou, bem, se eu estou a cantar isto, se calhar era engraçado trabalhar isso de outra forma. E, portanto, assim nasceu o desafio, que foi bastante complicado, porque as canções tinham sido escritas para grupos de crianças com quem eu estava a trabalhar, e não havia qualquer ligação entre elas. E, portanto, foi uma grande ginástica conseguir produzir, no fundo, uma peça de teatro onde as canções todas fizessem sentido quando fossem cantadas. Essa parte foi um desafio muito engraçado. Quando fizemos o segundo, não, já sabíamos que era para este fim. E aí optei por, de facto, ter partes da história em verso, que eram super cómicas. E, no fundo, o Segredo da Floresta, que foi o segundo, já era muito arrumadinho em termos de teatro e de canções. Tudo já vinha numa sequência que tinha sido pensada antes. Agora, quando chegámos a este ao Decore e Salteado, também nos lembrámos que, se as crianças nos ouviram no primeiro e no segundo canta-histórias, já cresceram e, portanto, nós não os queremos perder. E, portanto, o público-alvo aqui pode ser, de facto, miúdos mais velhos, vai à vontade até aos 10, 11 anos, mas apanha os pequeninos, claro que apanha. Eles podem depois não compreender tudo o que está em palco, mas as canções são sempre para todos. E a ideia é um bocadinho ir buscar essas crianças que no fundo, cresceram com o canta-histórias e que cresceram com o disco, os discos, e trazê-las para um outro patamar. Agora já cresceste, então vamos dar-te outra vez um canta-histórias diferente, mais maduro, porque parecendo que não, já passaram 4 anos e tal, não é? Portanto, os que nos viram com 2 anos têm agora 6 e, portanto, é para eles também.
A estreia do terceiro canta-histórias está marcada para este sábado, às 4 da tarde, no Cine Teatro Ginásio, no Chiado, em Lisboa. As palavras do escritor António Labantunos nos dão um mote para a nova peça que o Sendreve de Évora apresenta até 20 de abril no Teatro Garcia de Rezende. A peça Autos da Revolução, que estreou ontem no Dia Mundial do Teatro, reúne relatos de 7 personagens que recordam o 25 de abril e o que lhes aconteceu. Em palco estão um operário carregador de mudanças, uma burguesa caridosa, a esposa de um contra-revolucionário, um militante político que foi preso em Caxias, uma camponesa explorada numa quinta, um banqueiro e a governanta do dono da quinta. Dirigida pelo encenador francês Pierre-Étienne Heyman, o espetáculo assinala os 40 anos da Revolução, como testemunha a reportagem da jornalista Rosário Silva.
Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria!
40 anos depois, o 25 de Abril chega ao teatro com recurso à linguagem e ao universo da escrita de António Lobo Antunes.
Foi no Brasil, 1 ou 2 anos depois da Revolução, que percebi que Portugal não existia. Era uma ficção burlesca dos professores da geografia e história que criaram rios e serras e cidades governadas por sucessivas dinastias de valetes de cartas para tudo se diluir na branca paz, sem relevo nem contornos, do salazarismo.
O espetáculo propõe relatos cruzados de 7 personagens que recordam o seu 25 de Abril e contam o que lhes sucedeu.
Há o operário carregador de mudanças de Lisboa, um banqueiro de Lisboa também, e uma burguesa caridosa de Estoril, uma camponesa de Palmela e a governanta do dono de uma quinta de Palmela também, a esposa de um contra-revolucionário. Esta esposa é surda e muda e fala, e um militante político que foi preso em Caxias.
Pierre Etienne é o encenador desta nova criação de Autos da Revolução, composta por trechos de 5 dos romances do escritor que colocam a Revolução como tela de fundo, monólogos que se cruzam nesta aventura artística.
A utilização dos textos de António Lobo Antunes parecia muito, muito, muito interessante, porque é um imenso escritor. E peça compõe-se de relatos cruzados e o interesse do texto vem das relações entre os relatos. Cada um tem uma lembrança e uma visão da Revolução muito, muito diferente. É a razão do cruzamento.
Uma das minhas cunhadas acordou maus berros como se estrangulassem. Os russos tomaram Portugal. Sabia-se que a menina não acredita ali no rádio.
Eu estava muito sossegado no escritório a falar ao telefone
O Centro Dramático de Évora e a Companhia de Teatro do Algarve unem-se nesta experiência de descentralização que retoma um momento ímpar da história de Portugal, a que mais do que nunca é preciso recordar ou acordar diferentes gerações, percebe-se pelas palavras de José Russo, diretor do Sendrev.
Cada um de nós, olhando para a mesma coisa, não vê exatamente o mesmo, ou vê de maneiras diferentes, né? Ou melhor, esta forma de a gente mostrar um momento com a importância que teve o 25 de Abril, através, digamos, do olhar de várias pessoas, né, tão diversas. Penso que é mais rico para aquilo que a gente espectador vai ficar a pensar sobre o 25 de Abril, ou sobre o espetáculo, sobre um momento que aconteceu há 40 anos, né? E que naturalmente, portanto, esses reflexos ainda hoje, uns cá positivamente, outros negativamente, os estamos a sentir.
A polifonia das palavras e dos sentimentos numa revolução que renasce agora num palco para confrontar, interrogar e sacudir o espectador.
Poderá ver Autos da Revolução até 20 de Abril no Teatro Garcia de Rezende, em Évora. As sessões são de quarta a sábado, às 9h30 e domingos às 4 da tarde. A 25 de Abril, o espetáculo viaja para Faro. Vai estar no Teatro Letes até 11 de maio. Seguido, o espetáculo parte para uma digressão em quatro cidades da Galiza. Pode e deve pôr na agenda. Já na próxima semana há museus de portas abertas, noite fora com espetáculos de música e dança. Sexta-feira, dia 4 de abril, arranca a terceira edição do Belém Art Fest, um festival que vai dinamizar a zona cultural de Belém e que mobiliza espaços como o Mosteiro dos Jerónimos e os museus de arqueologia, Coches e Museu Coleção Berardo no Centro Cultural de Belém. Tiago Martins, da organização do Belém Art Festival, explica o que está programado para dois dias de evento.
Vamos ter concertos em todos os museus, vamos ter também espetáculos de dança nos intervalos e no interlúdio, digamos, dos espetáculos, vamos ter ainda workshops de fotografia, vamos ter exibições de curtas-metragens do Bilhar Grande. Portanto, é de facto um programa cultural diferenciado e muito abrangente.
Haverá fado no Museu dos Coches, música rock no Claustro dos Jerónimos e outras propostas aqui explicadas por Tiago Martins, do Belém Art Fest.
Como cabeças de cartaz, nesta edição de 2014, vamos ter a Rita Red Shoes e também Gospel Collective a atuar no Mosteiro dos Jerónimos, no claustro. No Museu Nacional de Arqueologia, vamos ter Walter Benjamin, vamos ter Noise Earth, vamos ter também Minta and the Brook Trout e vamos ter ainda Caixoturé Funk Connection. No Museu Nacional dos Coches vamos ter uma programação mais clássica, mais tradicional. Na sexta-feira vamos ter a Orquestra Metropolitana de Lisboa e no sábado vamos ter Ana Sofia Varela e Sérgio da Silva, portanto fado, puxar um bocadinho as tradições e as raízes também da nossa cultura tão portuguesa. Para finalizar, no Museu Coleção Berardo temos então um programa também muito mais jovem, temos também um prolongar da noite até às 4 da manhã, vamos começar com Carolina Deslandes, vamos ter Thomas Anaori, vamos ter também Weck, vamos ter The Chic e depois os DJs, portanto, tanto na sexta como no sábado, vamos ter Ricardo Guerra, que nos vai trazer um pouco da Revolta do Vinil, também já muito conhecido, e DJ Kamala no sábado, digamos, para fazer a noite de encerramento do Belém Art Fest.
Para ter acesso a toda esta programação, estão já à venda os bilhetes, no valor de 12 euros para todos os espaços num dia, ou 16 euros para os dois dias. O Belém Art Fest decorre dias 4 e 5 de abril. Registamos agora as sugestões culturais com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. O Presidente do Centro Nacional de Cultura, colaborador semanal do Ensaio Geral, fala-nos esta noite da peça Em Cena, em Évora.
Os Autos da Revolução são constituídos por textos de 5 romances de António Lobo Antunes: O Auto dos Danados, Conhecimento do Inferno, Fado Alexandrino, Manual dos Inquisidores e Exortação aos Crocodilos, que têm como tema a mudança operada em Portugal pela Revolução Democrática. Estamos perante relatos cruzados de 7 personagens. Cada uma recorda o seu 25 de Abril e deparamos-nos com o que vai acontecendo a cada qual. Uma burguesa caridosa, um operário carregador de mudanças, um militante político que esteve preso em Caxias, um banqueiro, uma camponesa explorada numa quinta, a mulher de um contrarrevolucionário e uma criada. Cada personagem dá-nos a sua verdade. E que é a história senão o resultado dessas diversas leituras sobrepostas e tão diferentes? Duplicidade, fervor, fraqueza, inocência, ilusão. Não são heróis. São pessoas comuns que têm uma vida igual à de tantas outras. Não estão na ribalta, mas sentem profundamente os acontecimentos e as suas consequências. Estamos em face de um verdadeiro inquérito sobre o 25 de Abril e a sua atualidade. A encenação é de Pierre-Étienne Herman, cenografia e figurinos de Elsa Blin, música de Gilles Nave. Os atores do Sendreve associam-se aos da ATA, grupo do Algarve. O Sendreve é um centro de ação teatral que cumpriu quase 40 anos de trabalho ligado ao Teatro Municipal Garcia de Rezende. A revista Adágio é de referência obrigatória e não podemos esquecer a recuperação do espólio das marionetes tradicionais do Alentejo, os bonecos de Santo Aleixo e a cooperação com o Centro de História de Arte da Universidade de Évora. Ontem, dia 27 de março, celebrou-se o Dia Mundial do Teatro e é indispensável referirmos o esforço de quantos procuram que a arte do mestre Gil continue viva, apesar de todas as vicissitudes.
Que outras sugestões nos traz esta semana?
Manuel Alegre publica na Dom Quixote, País de Abril, uma antologia, onde há poemas que falam de Abril, antes de Abril, e de Maio, antes de Maio, em Praça da Canção e em O Canto e as Armas. Como sabemos, estes dois livros foram proibidos pela censura, e na sua leitura e no seu exemplo, tantos jovens e tantos portugueses se formaram na aprendizagem da liberdade. Alain Leman compôs uma segunda versão da Trova do Vento que Passa, depois da versão inesquecível de António Portugal. E lembramo-nos da voz extraordinária de Amália Rodrigues. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. José Manuel Félix Ribeiro publica na editora Guerra e Paz A Economia de uma Nação Rebelde, Como Mudar, Como Ganhar, Agora. É um texto, ou melhor, um conjunto de textos muito estimulante e necessário neste momento, uma vez que do que se trata em Portugal neste momento para que haja determinação e esperança é a capacidade de criar desenvolvimento, riqueza. Mas, para tanto, há que aliar a disciplina e a justiça, o rigor e a vontade.
When you say you won't come home, when you say you won't come home, when you don't pick up the phone, when you don't pick up the phone, say please.
The Legendary Tiger Man, o alter ego do músico Paulo Furtado, acaba de lançar um novo disco. True é um álbum em que diz ter mais momentos de rock and roll, mas também momentos mais tranquilos. Ao ensaio geral, o músico explicou as várias camadas de que é feito este disco, que já está nas lojas.
É um título com várias camadas. Essa camada de fazer coisas reais no momento em que existem muitas coisas que são plásticas e fabricadas, às vezes pela indústria musical, ou pelo menos que não são feitas com honestidade, que eu acho que a música deve ser feita. Depois, por um outro lado, também o facto de, depois do Fémina, que eu acabo por escrever música não só para mim, mas também para uma série de convidadas, e às vezes ir a locais onde eu não iria se estivesse a escrever um álbum a solo, só meu. E, no fundo, também um próprio processo de descobrir o que é que era a verdade para mim naquele momento, no momento em que eu estava a gravar o disco. E ainda uma última camada que eu acho que só me apercebi depois, que se calhar também estava a chamar True a este álbum um bocadinho para mim, um bocadinho para me lembrar que tinha que me manter fiel às minhas origens, numa perspectiva de fazer as coisas como acho que devem ser feitas, às vezes cruzando fronteiras, como por exemplo neste disco acabo por deixar de estar sozinho e de gravar as coisas ao vivo só, e acrescento por exemplo cordas que o Filipe Melo ou Rita Red Shoes acrescentaram, ou os sopros que o João Cabrita acrescentou. Portanto, acabo por ultrapassar algumas fronteiras e no fundo lembrar-me que tenho que fazer sempre o que for artisticamente mais interessante e não às vezes o que é também mais fácil ou que já foi feito.
True sucede ao êxito do disco Fémina e foi gravado entre janeiro e abril do ano passado.
Houve um processo de 3, 4 meses em que eu estive bastante isolado do mundo, a trabalhar cotidianamente muitas horas por dia, no que eu até às vezes a tentar descobrir o que é que eu queria dizer ou como é que eu queria soar, tentar não me repetir, a tentar descobrir o que seria o universo deste disco. E só depois de ter concluído tudo isso é que eu, de certa forma, dei as músicas às pessoas para elas poderem fazer outro tipo de arranjo. Mas foi um processo de primeira descoberta do meu universo, ou de redescoberta do meu universo, e só depois, mais tarde, é que eu abri, acabo por não abrir esse universo, mas deixo as pessoas entrar nele para poderem arranjar de uma outra forma as coisas dentro desse universo.
Percorrendo os vários temas novos, Legendary Tiger Man fala num disco com mais harmonia.
Por um lado, há esse minimalismo que sempre esteve um bocadinho presente, acho que mesmo no Fémina está presente. O que eu acho é que talvez haja um bocadinho mais de harmonia, e o Do Come Home é um reflexo disso. Se calhar há um bocadinho mais de harmonia neste disco. Antes era uma coisa sempre mais dura e mais seca e mais limitada do ponto de vista harmónico, creio eu, e mais direta também. Aqui acho que acabam por haver também mais camadas dentro de cada canção.
Esta semana o disco já foi apresentado em Lisboa, agora há mais datas na digressão nacional, de um músico que se sente incentivado por fazer o que mais gosta.
Quase todos os sítios a que vou tocar são sítios onde já estive presente e nos quais os concertos correram muito bem. Eu já no sábado vou tocar em Guimarães, no CAI, que é um sítio onde já toquei também várias vezes. E depois, durante a próxima semana, é o lançamento no Porto, no Art Club, que também é sempre... Eu gosto imenso de tocar no Porto, é sempre um sítio que eu tenho sempre expectativa para ver como é que vão os concertos. Depois, no dia a seguir, Estarreja, na sexta-feira, e no sábado, o Acerte, em Tondela, que foi um sítio que para mim é um sítio um bocado talismã. E depois continuo sempre em turnê até em Portugal até maio. E depois, os primeiros 15 dias de maio, estarei um pouco por toda a Europa, mais Espanha e França, e depois Brasil nos segundos 15 dias. Portanto, felizmente, muitos concertos pela frente. Sim. E eu sinto-me muito, muito afortunado, por num momento que é um momento muito difícil, acho eu, para o país e para a maior parte dos músicos e artistas portugueses, e não só, obviamente, para a população em geral. Mas sinto-me muito afortunado por as coisas estarem a correr tão bem e eu poder continuar a ser músico full time, que é sempre uma aventura, que é uma coisa que acho eu que eu nunca tomo como garantida, que eu acho que nenhum músico deve tomar como garantido, não é? Portanto, estou sempre preparado para algum dia poder ter que fazer outra coisa. Mas felizmente, por agora, sinto-me afortunado por poder fazer as coisas que eu gosto, no fundo.
É o som de True, o novo disco de Legendary Tiger Man, que fechamos o ensaio geral. Deixamos o convite para vir assistir à gravação do próximo programa, a 4 de abril, a partir das 6h45 da tarde. Vamos estar na Livraria Fera no Chiado, à conversa com o fotógrafo Alfredo Cunha e o jornalista Adelino Gomes. Juntos têm um livro sobre o 25 de abril de 74. Venha assistir à conversa e coloque perguntas aos nossos convidados. Já sabe, a entrada é gratuita. I'm on the road, I got nowhere to go. I'm on the road, I got nowhere to go. I lost my mind on the
faintest love that I could still feel. I've done it all, and I've seen some good men fall. I played Judas, I played Christ, played them all. Now it's all over. It's all over.